Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Bola.
Valeu, então, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4 no Rio de Janeiro. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio 1130, mais querida do Brasil, nesse dia 6 de junho de 2017, nessa terça-feira, já direto aqui da cabine do Maracanã, com os trabalhos técnicos do Ed Guimarães, que está aqui conosco, eu ao lado do Valdir Luiz, já na cabine, aqui ao lado do Rafael Monteiro também, e de toda a seleção nacional do rádio, com o panorama do trânsito, do tempo, o que eu até comentei com o Valdir agora, o tempo esquisito, né? Parecia que ia começar a esquentar e fechou agora. Agora abriu um pouquinho mais, mas fechou aqui um pouquinho mais o tempo. Ela vai falar pra gente, né? Com certeza ela estará abalizada para falar do tempo. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnico Vinícius Campos, nosso Vinícius Campos, o Vinícius Sampaio, digo, Campos é outra coisa, Vinícius Sampaio, participação do Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, Rafael Monteiro, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo, produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte, Otávio Prévio de Magrão. Olha aí as manchetes do programa No Mundo da Bola. Everton Ribeiro finalmente chega ao Flamengo e é o novo camisa 7. Fala que a realização de um sonho. Será que agora vai? E hoje tem bola rolando na Nacional. O Fluminense encara o Atlético Paranaense no Maracanã, de olho nos três pontos e na parte de cima da tabela do Brasileirão. Depois de reclamações sobre pênaltis marcados e não marcados, Vasco se concentra no Corinthians. Botafogo tem novo desafio contra o Santos no Pacaembu. Eleição na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos já tem data marcada. E Botafogo vence a segunda etapa do Campeonato Estadual de Remo. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão que joga com coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte, liga, dando o som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional, Carlos Vazes.
Tá ligado com a gente, tá ligado no Show de Bola Nacional daqui a pouquinho, a partir das 7h30 pela internet, abc.com.br e às 8h10 no seu ratinho para Fluminense e Atlético Paranaense. E mesmo, iniciando a quinta rodada para o futebol carioca e o futebol paranaense do Campeonato Brasileiro 2017. 5 horas e 7 minutos, você curtindo conosco e participando conosco na mesa com o nosso Sebastião Luiz Xavier e também a mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 21, código do Rio 997849503. Eu repito, 997849503. Ligue para a Rádio Nacional, participe aí, dê a sua bronca, fale e dê o seu elogio também no 21. 17-6918 ou 6919. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br. São 5 horas e 8 minutos no Rio.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Glaucinha, Glaucinha, eu sei que você vai dar o trânsito, vai acompanhar o trânsito para o torcedor tricolor que está saindo do trabalho. Está saindo do trabalho e vindo para cá, para o Maracanã. Vai ter um bom público, porque o torcedor do Fluminense acreditou no jogo contra o Vitória e agora venceu. Pode passar, inclusive, a ser líder do campeonato, lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, se vencer a partida de hoje. O jogo é cedo, 8 horas. É um bom horário para o cara voltar para casa a partir das 10 da noite. Não tem problema nenhum. Agora, o tempo é que está me assustando. Eu, quando cheguei aqui no Maracanã, vi aqui, comentei até com o Valdir e também com o Ed, a questão é o seguinte, estava meio nublado aqui na frente, aqui a parte do Cristo Redentor, estava começando a fechar, abriu um pouquinho agora, mas está bastante carregado o tempo. Aí o Ed disse, ó, fui levar a minha filha ao colégio, fui buscar ela no colégio.
Sim.
E estava chovendo.
Ah.
E o Valdir disse, ó, quando eu saí de casa, estava pingando. Aquele pingo na nuca. Estava pingando.
Ih, rapaz.
Rapaz. E agora?
Boa tarde, Carlos Borges.
Boa tarde.
Boa tarde ao Valdir Luiz, ao
Boa
Ed.
Boa tarde.
Ao nosso Indinho, ao Cabeça. Boa tarde a todos os ouvintes de No Mundo da Bola. Olha, eu me perguntei a mesma coisa hoje pela manhã, Carlos Borges, porque todos os meteorologistas falavam que o tempo, a temperatura ia esquentar no Rio de Janeiro e que não havia possibilidade de chuva, né? Mas teve uma instabilidade, né, que passou fraca aqui pelo Rio de Janeiro e não sei se você sabe, mas em São Paulo tá chovendo muito, né? Em São Paulo caindo muita água. Aí essas áreas de instabilidade, elas avançaram de São Paulo para o Rio de Janeiro, trazendo chuva para o Grande Rio. O tempo
Você que
mudou.
De meteorologia, por que que quando chove, o pessoal diz, a minha avó dizia antigamente, ó, está chovendo em São Paulo porque está vindo a chuva de lá para cá.
Não faço a menor ideia, Carlos
o
Borges.
Sol!
Eu sei. Vai voltar a brilhar. Eu só sei que quando começa a chover aqui no Rio, começa a chover sempre pela Zona Oeste. Por quê? Eu não sei. A gente tem que trazer um meteorologista ao programa para poder falar sobre isso, né? Porque a gente não sabe.
Também acho.
Mas se trouxer o meteorologista, ele vai ficar sem função, pô. Não pode.
Não, eu não sou meteorologista, eu só informo que os meteorologistas falam, né?
Oi, rapaziada!
Né? Ih, ele chegou.
Esse mala começou a encher o saco.
Enfim, aconteceu chuva fraca em alguns locais no Rio de Janeiro e a previsão para amanhã, Borges, é de diminuição da nebulosidade, né? E é possível que algumas áreas do Grande Rio do Sul Fluminense tenham névoa no começo da manhã, mas também uma névoa que vai se dissipar rápido. A quinta-feira também promete ser quente no Rio de Janeiro, amanhã vai ser uma quarta-feira quente, com temperatura acima do normal para um dia de junho. Mas aí já vai ter uma virada do tempo na sexta-feira, tá, Borges? Fica ligado.
Ah, vai virar?
Vai virar. Vai
Porque ontem você me informou que poderia esquentar a semana inteira, aumentando
a semana inteira até sexta. A semana termina
até
na sexta.
Isso.
Então até sexta-feira tem altas temperaturas. Na sexta-feira, a chegada de uma forte frente fria vai provocar pancadas de chuva com raios e ventos fortes. Mas aí a chuva não vai durar muitos dias, não. O que vai acontecer, mais uma vez, é a queda da temperatura que está sendo esperada aí para o fim de semana. Tá certo, Borges? Você quer saber
certo,
do trânsito ainda?
Trânsito, lógico, 5 e 11.
Bom, o trânsito na Gávea, um acidente envolvendo ônibus e moto, ocupando uma faixa da Avenida Rodrigo Otávio, na altura da Praça Sibelius. Na linha vermelha, um capotamento envolvendo um carro, está ocupando uma faixa da via, sentido Baixada, na altura do Galeão. Na Avenida Brasil, o trânsito é lento na via, no sentido Zona Oeste, entre Benfica e Penha. No centro, retenções na Via Expressa do Porto, no sentido Avenida Brasil. Também trânsito lento na Rua 1º de Março e também na Avenida Presidente Antônio Carlos. E em Vila Isabel, Boulevard 28 de Setembro, também com trânsito intenso na altura do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Por enquanto, não temos nenhuma notícia em relação ao entorno do Maracanã. Assim que pintar alguma, eu te aviso, tá bom?
Valeu, minha querida Glaucia Araújo, sempre com o panorama do trânsito, também o tempo para você curtir aqui, sabendo os detalhes em relação à temperatura no Rio de Janeiro. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro pela Nacional Rio, 1130, mais querida do Brasil, 5 e 12. É, Mengão, meu amigo, tem cara nova e hoje tem cara a cara aqui também. Nós vamos discutir entre Fluminense e Atlético Paranaense, mas tem cara nova e como tem cara nova. É, diz lá. Mais alguma coisa, rapaz?
Qual é, rapaziada?
Que isso, qual é, rapaziada? Parada do Mengão e do Everton Ribeiro. Isso. Maurício Costa, conta a chegada do Everton Ribeiro aí. Ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa. Boa tarde, Carlos Borges e amigos do No Mundo da Bola. Everton Ribeiro É do Mengão, confirmadíssimo e apresentado hoje à tarde, no horário do almoço, na verdade, no Salão Nobre da Gávea, no Clube de Regatas do Flamengo. Everton Ribeiro chega por 4 anos, o Flamengo desembolsou uma quantia de 6 milhões de euros, algo em torno de 22 milhões de reais na conversão atual. Jogador de 28 anos, estava no Al-Ahli e vinha jogando, inclusive jogou semana passada pelo Clube Asiático. Everton desembarcou no aeroporto Santos Dumont, cerca de 10 horas da manhã, 10 e meia da manhã, foi recepcionado por 80 torcedores que fizeram muita festa. Logo depois, ele veio direto aqui para a Gávea, tirou uma foto, inclusive, ao lado da estátua do Zico, foi filmado e depois disso assinou o contrato de 4 anos com o Flamengo, ao lado do presidente Eduardo Bandeira de Melo e do diretor executivo Rodrigo Caetano. Depois disso, foi a hora de se apresentar oficialmente à torcida rubro-negra e também aos meios de comunicação. E é lógico, na primeira pergunta, ele tinha que falar sobre o sonho dele, que ele sempre disse, de jogar com a camisa rubro-negra do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-lo.
Todo jogador que se torna profissional, até mesmo os que estão na várzea, né, sabe da história do Flamengo, como tem uma torcida apaixonada, uma nação. Então, quando pintou essa oportunidade, está podendo ter esse prazer de jogar aqui, eu não pensei duas vezes, foi imediato, falei, tomar, faça tudo para que dê certo, e graças ao Rodrigo, ao presidente, ao meu empresário também, foi difícil, mas hoje está se tornando realidade, estou muito feliz e chego aqui com uma enorme vontade de ser campeão, de poder estar passando a alegria que eu sinto de jogar bola para todos e devolver esse carinho especial que estão tendo comigo, com a minha família. Está sendo muito legal, muito bacana. Foi momentos de ansiedade poder estar vestindo o manto, estar podendo anunciar a minha chegada. E hoje está se tornando realidade, estou muito feliz.
Everton Ribeiro, que vem de passado recente de lesões, havia muita desconfiança se ele chegaria 100% fisicamente ao Flamengo. Hoje, ele ainda não treina. Cansado da viagem, veio, teve apresentação, assinatura de contrato, mas ele garante que em pouquíssimo tempo ele já deve entrar em campo pelo Mengão.
Não, a ideia é começar a jogar, treinar o mais rápido possível, né? Já conversei com o Rodrigo e com o doutor. Como eu estou vindo de uma final de temporada, vamos tomar alguns cuidados, mas tô bem fisicamente, tô inteiro clinicamente, isso que é importante, é poder fazer um trabalho, conhecer o CT, que já me mostraram fotos e eu fiquei sabendo que é um dos melhores do Brasil. Então, vou tirar, se não me engano, 2 dias, né? Sexta-feira eu já tô de volta para poder estar com o grupo e sentir esse clima que está muito bacana.
Ainda faltam os trâmites burocráticos, falta a janela internacional também fechar, ou está ainda alguma coisa para que o Everton Ribeiro realmente estreie com a camisa do Mengão? Agora, fisicamente, realmente não parece ser problema não, viu, Borges? Aliás, quando ele tiver condições de jogo, o Diego já deve estar completamente recuperado da lesão e o Conca também, possivelmente, já deve estar sendo relacionado para o meio-campo do Mengão. E aí, como é que vai ser essa disputa? O Conca, semana passada, pediu para ser relacionado para o jogo contra o Botafogo, não foi, fez birra, faltou o treino, pediu desculpas e deve ser relacionado para a partida contra o Avaí. Everton Ribeiro, como é que vai ser essa disputa por posições? Você, Conca, Diego, o próprio Everton também na frente, já que você também pode jogar um pouco mais avançado.
Isso é com o professor, né? O Zé vai ter que ter uma... vai ter uma boa dor de cabeça. Isso, só quem tem a ganhar é o Flamengo. Eu, pessoalmente, com essa disputa, vou crescer muito. Então, é bom para todo mundo. E com esse elenco, que é muito forte, venho para ajudar ainda a crescer ainda mais. Tenho acompanhado os jogos. A equipe vem bem, vem fazendo sempre com muita entrega. E não vejo a hora de também poder estar dando a minha contribuição para juntos sermos campeões.
Flamengo hoje, logo depois da contratação do Everton Ribeiro, colocou nas redes sociais uma foto dizendo: alguém precisa de camisa 10? Mostrou o Diego, o Conca e também o Everton Ribeiro. Apesar de jogar um pouquinho mais avançado pelas pontas, foi assim que ele fez muito sucesso, inclusive, no Cruzeiro, bicampeão brasileiro, Everton Ribeiro falou que se precisar, não tem problema jogar no meio não, hein, Borges?
Sim, hoje o jogador tem que se adaptar, né, a fazer várias funções. Eu, graças a Deus, tenho essa facilidade de poder jogar tanto pelo meio centralizado ou aberto na ponta, podendo armar o time também, caindo por dentro. Mas isso é opção do treinador. O Zé pode ver o que vai ser melhor para a equipe.
É isso, Borges. Muita festa na apresentação do Everton Ribeiro. Está bem fisicamente, está fininho, está jogando. É uma ótima contratação, pelo menos uma expectativa de ótima contratação do Flamengo. A galera está feliz, inclusive um amigo seu, quer ver? Olha ele mandando um recadinho pra você, Borges.
Qual é, rapaziada? Aqui é o qual é, rapaziada? Leandro Miranda Oficial. Qual é, rapaziada?
Valeu, valeu, valeu! Qual é, rapaziada? Parada do Everton Ribeiro do Mengão. Valeu, 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 Maurício Costa. Ele vem aí para comentar e analisar a chegada de Everton Ribeiro, esse bololô no meio de campo de grandes estrelas do Flamengo, no meio de campo rubro-negro. E o Everton Ribeiro já dizendo que joga em qualquer posição. Lógico que já foi lateral, inclusive, no início de carreira, né, na Portuguesa de Esportes, mas depois, logicamente, conseguiu chegar numa posição mais de meio de campo e para o ataque também. Vamos ver o Everton Ribeiro. Mas eu quero a opinião dele, tá chegando a opinião nacional aqui. Aqui, ó, 5:19.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Oi, rapaziada!
Viu? Ele mandou um recado pra gente hoje, ao vivo, direto da Gávea. Qual é, rapaziada?
É um desocupado, né? Foi pro Aeroflá, agora foi. Tá na Gávea. É um desocupado.
Lá, teve Aeroflá,
teve tudo. Ele é
Mas o Aeroflá hoje não foi...
Foi fraco.
Foi teco-teco.
Foi fraco.
Foi de teco-teco, não foi junto.
Não foi junto, mas foi lá. Teco-teco,
100 pessoas, tal.
Não foi aquilo que se esperava, né? Mas... Ô, Borges, um abraço pra você, pra você que está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, pra Glaucio, pra todo mundo que está ligado com a gente. Olha, o Everton Ribeiro é um bom jogador, vamos por etapas. É um bom jogador. Me lembro dele no Curitiba, era um jogador comum. Viveu um grande momento no Cruzeiro, quando o Cruzeiro conquistou o bicampeonato brasileiro sob o comando do Marcelo Oliveira. Não sabemos como ele está, técnica e fisicamente. Todo jogador que vem do exterior, ele tem, sabe, que passar por uma readaptação ao futebol brasileiro. Porque lá não tem competitividade. Você conversa com qualquer treinador que trabalhou no mundo árabe, treina uma hora por dia, porque o calor é suportável. Treina de 9 às 10 da noite. Então, o ritmo de competição, a qualidade dos adversários é outra. Então, o jogador não está 100%. Mas é um grande jogador. Isso é inquestionável.
Bom lembrar que ele disse que tem 2 dias para voltar para se unir no grupo e começar os trabalhos. Então, ele vai ter aí mais ou menos na casa de 17 dias de trabalho antes de ser inscrito no dia 26. Né?
Volto a repetir. É um bom reforço? É. Mas, na minha opinião, o Flamengo está gastando dinheiro errado. Que tem jogador demais para essa função. Até estava conversando com você e com o Rafael aqui em off, durante a matéria do Maurício, e veja bem, o Flamengo vai ter que se livrar de alguém. Ou de um não, de vários. O Flamengo tem para setor de meio campo. Gabriel, Ederson, Everton, Mancoejo, Lucas Paquetá, tudo jogador de... Dario Conca, Diego, tudo que joga do meio... Terceiro e quarto no
meio-campo. Mas o Everton não seria aquele jogador de lado de campo para facilitar para o Paulo Guerreiro de um lado, o Everton Ribeiro do outro lado,
o
Everton?
Ele não é o jogador de veloz, ele é um jogador habilidoso. Jogador de lançar, de chegar, para finalizar. Mas não é jogador para fazer correria pelo lado do campo. Pelo lado do campo, o Flamengo tem o Gabriel, tem o Berrio, mas ele não é essa função. Tem o próprio Everton. Então eu acho que tem jogador demais. Eu acho que o Flamengo sabe onde o cara aperta, foi um investimento altíssimo, mas eu acho que vai ter que... A folha gera 9 milhões. Com o Everton Ribeiro agora deve a 10. Então, vai ter que reduzir um pouco. Porque o Flamengo está em 3 competições. Aliás, vai ficar em 4, né? Porque vai entrar na Sul-Americana. Primeira Liga, só em agosto. Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Tudo bem, você tem que ter elenco. Mas muitos jogadores para uma determinada posição... E poucos para outra posição. Agora a zaga estão dizendo que veio o Rodolfo, que não é aquele Rodolfo que foi do Fluminense, esse Rodolfo foi do Atlético Paranaense, foi do Grêmio, que está no exterior. Então o Flamengo está se reforçando, mas isso é sinal que vai sair alguém. Vai ter gente saindo aí. O Coca ainda não estreou. Eu acho que vai ter uma dificuldade pro Zé Ricardo armar esse time, hein? Vai ter muita gente fazendo bem, sim. Everton, Ederson. Olha, o Flamengo montou um belo elenco. Se o treinador tiver a experiência, a capacidade, porque não é só de botar o time em campo, de gestor, de administrar egos, vaidades, o Flamengo está com um belo elenco, mas o problema é você saber, aqui não é Europa, aqui é Brasil, o jogador fica no banco, fica aborrecido. O Flamengo tem elenco para mesclar, bota um time na Copa do Brasil, um time na Sul-Americana, um time no Brasil, tem elenco para isso, resta saber se o jogador brasileiro vai entender. Lá em São Paulo, os caras estão fazendo bem sim com o Cuca, hein? Que já barrou Felipe Baixo, botou outro time que eu tô atrás. Felipe Baixo, perdão, Felipe Melo, Felipe Baixo do Corinthians, foi do Vasco. Barrou Felipe Melo, barrou outros lá, barrou o Borra, que jogava com o Berrio. Então, o pessoal já tá fazendo o beicinho.
Mas você acha que o Zé Ricardo segura essa onda?
Se tiver respaldo da diretoria, segura, do Rodrigo Caetano, porque o Moza é figura decorativa, né? Não sei o que o Moza vai falar, mas se tiver respaldo do Rodrigo Caetano e da diretoria, eu acho que ele segura. E o mais importante para o Zé Ricardo segurar essa onda toda são os resultados. O Flamengo tem que voltar a vencer. Um jogo que ele era favorito e empatou com o Botafogo, ele tem que ganhar esses dois jogos. O Vanderlei não ganhou nenhuma ainda, hein?
Qual é o mais crítico? É o jogo contra o Sport amanhã ou o Avaí na ressacada? Ele perdendo amanhã, ele pode ser retirado na quinta, ou você acha que ainda dão um gás para ele pro jogo da ressacada?
Ainda dão um gás para ele para domingo. Mas o jogo amanhã é mais crítico. Eu estive lá na quarta-feira, o Rafael também estava lá. Os caras têm o Flamengo, sabe? Então, tá escrito no estádio, campeão de 87. Criaram uma rivalidade que eu tô até preocupado com esse jogo, sabia? Tô até preocupado com essa rivalidade que foi criada em torno do Flamengo por causa daquele título de 87. Amanhã, tomara que no campo e bola corra tudo bem, não só campo e bola, como também negócio de não deixar o time aquecer no campo, uma série de coisas, porque olha, eu tive quarta-feira lá, eu, Rafael Mazella e o Ed, foi normal, o Botafogo não sofreu pressão, mas o Flamengo, por causa desse problema de 87, vai, é um jogo pra mim de alto risco, amanhã esse jogo do Flamengo.
5h25, você curtindo o programa. É, rapaziada, parada da Nacional aqui com o programa No Mundo da Bola, direto do Maracanã. Já já, 7h30, internet ebc.com.br no nosso aplicativo. Você curte a abertura do show de bola nacional acontecendo às 8h, a bola rolando, 8h10 já no seu radinho pra você curtir o som da Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Rede Pública de Rádio, com Fluminense e Atlético Paranaense, o Furacão e Flusão, jogando na quinta rodada do Brasileirão 2017. 5h26.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Está definida a data para a eleição da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Vai ser agora sexta-feira, no dia 9, no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, na Avenida Rio Branco. O colégio eleitoral são 97 votantes. Dos 97, 69 clubes, 27 federações e um representante de atletas. Mas existe uma ação da Federação de Santa Catarina e o desembargador Fernando Cerqueira Chagas ainda não deliberou para o pedido encaminhado. A ação pede que apenas as federações tenham direito a voto na eleição, eliminando todos os 69 clubes do colégio eleitoral. Vale lembrar também que a decisão de incorporar os clubes seguindo a Lei Pelé foi devido à diretoria anterior ter apresentado 3 estatutos diferentes numa mesma assembleia. Uma loucura isso. E existe uma ação do Ciro Delgado, que é ex-atleta, para tentar fazer com que todos os atletas possam votar. Mas a gente acredita que essa não vai adiante, fique só um atleta mesmo, representante. Vamos ver e acompanhar o que acontece durante as eleições da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.
Valeu, tá aí o Wagner Gomes com o nosso Momento Estádio. Já já a gente vai falar da seleção feminina de vôlei que estreou no torneio internacional para você. Já já o Luiz Ferreira vai falar. Vamos ao Jornalismo em Ação. 527.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre em ação no programa No Mundo da Bola. O Boa Tarde para a repórter Fabiana Sampaio. Boa tarde para você, Fabiana.
Boa tarde, Borges. Um incêndio atingiu agora à tarde o shopping da Gávea, na zona sul do Rio, e provocou correria de funcionários e clientes. Bombeiros dos quartéis da Gávea, Copacabana e do Maitá, também na Zona Sul, estão atuando no combate e o local foi esvaziado. Curiosos tomaram as calçadas da rua Marquês de São Vicente para acompanhar o trabalho. O trânsito da rua teve que ser interrompido. Uma fumaça escura pôde ser vista na cobertura do shopping. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Pelo menos 2 atendimentos médicos foram realizados no local. Ainda há alguns focos de fogo, mas o incêndio está sob controle. Borges.
Valeu, Fabiana Sampaio, conosco. Daqui a pouquinho a gente volta para o Momento Estádio. Deixa eu dar um pulinho à nossa Gláucia Araújo. Gláucia, com esse problema aí que teve no início da tarde, né, praticamente por volta das 3 horas, e também pegando já a questão do rush ali para saída para o Zuzu Anjo, também ali no Barra Gávea, aquela túnel ali que...
Lagoa Barra.
Lagoa Barra, né? E também a sequência para o túnel Três Irmãos. Deve estar um bololô ali na Gávea, hein? E também Jardim Botânico, hein, minha querida Gláucia Araújo?
Olha, Borges, a gente não tem informações oficiais do Centro de Operações Rio. A única informação é que a Rua Marquês de São Vicente, ela segue interditada no momento. Então, quem tem que trafegar por aquele local, é bom evitar, né, fazer um caminho alternativo, porque a Marquês de São Vicente, nesse trecho ali onde tem o shopping da Gávea, permanece interditado por causa do rescaldo, né, por conta aí desse acidente. Sobre os outros locais que você mencionou, a gente não tem nenhuma informação oficial do Centro de Operações Rio, mas a gente está acompanhando aqui para ver o que acontece. Aliás, teve um acidente na Gávea, né? Mais uma coisa para atrapalhar o trânsito ali na região, envolvendo um ônibus e uma moto. Está ocupando uma faixa da Avenida Rodrigo Otávio, ali na altura da Praça Sibelius. E também na Avenida Brasil, um outro acidente envolvendo uma moto, ocupando uma faixa da via no sentido Zona Oeste, altura da Penha. Eu estou acompanhando aqui as informações do Centro de Operações Rio Borges. E qualquer novidade, eu te aviso, tá bom?
Valeu, Valdir Luiz. Ali engarrafa muito, porque a Mário Ribeiro vem lá, um engarrafamento já normal do Rush.
E a Gláucia falou
de
um detalhe.
Irmãos, passei não,
São dois.
Tem um terceiro turno.
O detalhe é o seguinte: a Gláucia falou há pouco aí da Marquês de São Vicente fechada. Imagina como deve estar a Rua Jardim Botânico, a Avenida Borges de Medeiros, o Rebouças, porque com o fechamento da Marquês de São Vicente, tudo deve estar paralisado. Deve
e nesse
estar
horário, né?
O horário é complicado. É muito complicado. E aquela região, sem ter interdição da Marquês de São Vicente, já é complicado, que dirá com a interdição. Hoje, quem morar na Barra, São Conrado, é melhor pegar o metrô.
Valeu, 5h31, continuamos com o Momento Estádio. Luiz Ferreira trazendo informações sobre a estreia da Seleção Feminina de Vôlei. Foi isso com José Roberto Guimarães, meu querido Luiz Ferreira.
Momento isso. Estádio.
Com ele bate legal.
Luiz Ferreira.
Já boa falei tarde, que você, Luiz. Boa tarde, já falei que você tem que decidir se é bate, manda, se manda bater, por aí vai. Então, Borges, a Seleção Feminina de Vôlei estreou com vitória sobre a Polônia no torneio de Montreux, torneio tradicional. O Brasil jogou com uma base jovem, convocada pelo técnico José Roberto Guimarães. Base jovem com pouca rodagem internacional. Por quê? José Roberto Guimarães já está pensando no novo ciclo olímpico, que vai culminar em Tóquio 2020. Com grandes atuações de Tandara e Natália, Tandara marcou 21 pontos e Natália marcou 17 pontos. A Seleção Brasileira venceu por 3-7-1, parciais de 25-20, 21-25, 25-23 e 26-24. O próximo desafio do Brasil será diante da Alemanha. É osso duro, hein? Às 16 horas e 45 minutos de amanhã, quarta-feira. Vale lembrar que essa competição é formada por 8 equipes, divididas em 2 grupos. As seleções se enfrentam dentro da chave e os 2 melhores de cada grupo avançam para as semifinais.
Valeu, esse é Luiz Ferreira, sempre atento no Momento Estádio para você, 5h32.
Salve a seleção!
E a seleção brasileira se preparando para os amistosos contra a Argentina e Austrália em Melbourne. A Nacional vai transmitir às 7 da manhã, nessa sexta-feira, Brasil e Argentina. Eu, Mário Silva e Rodrigo Ricardo. E na terça-feira, eu e Mário Silva, com Brasil e Austrália também, Melbourne, no mesmo horário das 7 da manhã. O volante Rodriguinho fala sobre a felicidade de estar com o Scratch Canarinho e sobre o conhecimento que o técnico Tite tem do seu futebol desde os tempos em que o treinador da seleção comandava o Corinthians.
Primeiro, muito feliz pela oportunidade de estar aqui, né? Ele que me levou pro Corinthians, ele sabe muito bem meu trabalho e o momento que eu tô vivendo, né? Então, por merecimento, ele me convocou e espero poder da melhor forma possível retribuir com dedicação para continuar sempre aqui, que é o objetivo de todos, né? Dentro de uma disputa sadia, de estar sempre representando a seleção da melhor forma possível.
E o Rodriguinho também fala do fato de estar num bom momento, num período próximo à Copa do Mundo. O jogador do Corinthians também fala da importância dos amistosos contra a Argentina e a Austrália.
Mas eu acho que o momento que eu estou vivendo é importante, né? Estando perto da Copa, de estar realizando um bom trabalho, sabendo que o que nos faz chegar à seleção é o trabalho que a gente exerce no nosso clube, né? Por isso que eu estou aqui. Agora é nesses dois jogos, da melhor forma possível, tentar fazer o melhor, né, se tiver a oportunidade de fazer um bom jogo e continuar na sequência do trabalho dentro do clube, para que possa ser lembrado outras vezes. Lógico que o Tite já tem um grupo bem, ou quase todo definido, né, mas está tendo essa oportunidade de estar aqui e poder deixar, né, uma dúvida aí para ele se eu tenho o merecimento e a condição de estar na Copa, como todos os outros que estão aqui.
Valeu, tá aí o Rodriguinho, Argentina, de Sampaoli. Como está, hein, Luiz Ferreira?
Olha, Borges, técnico Jorge Sampaoli já fez as suas primeiras experiências no time da Argentina. A gente trazia aqui no programa No Mundo da Bola que ele é um discípulo, confesso, do Marcelo Bielsa e que gosta muito de escalar o time com três zagueiros. E o técnico Jorge Sampaoli já escalou a Argentina nesse treinamento. Se vai ser a equipe que ele vai mandar a campo na sexta-feira é um outro papo. Romero no gol, trio de zaga, Mercado, Mamana e Otamendi. Dois volantes, Banega e Biglia, o Salvio aberto do lado direito e o Di Maria no lado esquerdo, e um trio de atacantes, Dybala da Juventus, Higuaín também da Juventus e o Messi da Argentina. Tá bom esse time, Borges?
Tá bom esse time, hein, Valdir Luiz? O Brasil é que, logicamente, tem que armar um time, pelo menos com a base que o técnico Tite tem. Alguns jogadores, por exemplo, o Fagner vem sendo convocado, o Thiago Silva também vem sendo convocado, outros jogadores que foram já convocados para fazer a base e depois fazer o trabalho de experiência, principalmente no jogo contra a Austrália, né?
Olha, Brasil e Argentina é sempre Brasil e Argentina, na Austrália, na China, no Japão, em Paris, na Costa China. Mas o Argentina é que nem Vasco e Flamengo, amigo. É rivalidade. Esse time que o Luiz citou aí é um bom time, hein? Eu acho que o Brasil também vai escalar um bom time. O Tite é um cara coerente, entendeu? Vai escalar um bom time, tá mantendo uma base, avisando 2018, tá convocando alguns pra dar rodagem, tá convocando pouco de... Convocou dois do Corinthians, que ele conhece. São jogadores que vêm jogando bem, principalmente o Rodriguinho. Eu acho que vai ser um grande jogo e vale como observação. Como vai valer de observação, Borges, esse restante das eliminatórias para o Brasil? Porque o Brasil já está classificado. Então eu acho que o trabalho do Tite é um trabalho que a gente tem que aplaudir. Porque ele pegou uma seleção desmotivada, foi mal pontuada, desarrumada emocionalmente, tudo de ruim. Ninguém queria vir para a seleção pelo mau humor do Dunga, não tinha esquema tático, tinha nada. E ele conseguiu dar uma cara à seleção, está classificada e o torcedor passa a gostar de ver a seleção brasileira jogar. E com certeza, mesmo sendo 7 da manhã, o torcedor vai acompanhar esse jogo.
Valeu, Valdir Luiz, você curtindo o programa No Mundo da Bola, direto aqui do Maracanã. O Maracanã que vai receber Fluminense e Atlético Paranaense na abertura da quinta rodada, a partir das 7:30, pela internet no abc.com.br, no nosso aditivos aí, você pode participar conosco, e ainda a partir de 8:10 do seu radinho pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional em todo o Brasil e também pela rede pública de rádio, você curtindo o programa No Mundo da Bola, diretamente aqui do Maracanã. Voltamos já, 5:38, voltamos já.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100. Um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Borrecito, ele narra muito, é o Borrecito. Quando diz lá dentro eu não acredito, a galera vibra e solta aquele grito. Borrecito.
Carlos Borges.
Glaucero, está faltando uma voz feminina para fazer junto com o Maurício, você topa?
Não, eu acho que melhor é a Luciana Valle, porque ela já está acostumada a cantar, né, Borges? Eu não canto.
Você encanta.
Ah, viu? Obrigada, Valdir. Só que o
melhor
Indinho falou
canta,
antes.
Você encanta.
Mas o Indinho falou antes do que o Valdir, então.
Falou sim, eu sou
Valdir
testemunha.
Foi vice. É,
não. Ah, não, vice é, vice é lugar dele.
Você
meu
foi
não.
Vice.
É, Valdir é vice e Chorão.
É.
Não, Chorão? Chorão não. Não, Chorão foi... é outro clube agora.
Ele não é Chorão, ele é do Mimimi.
Não, mimimi,
é,
mimimi,
é da
mimimi,
turma do Mimimi.
É. Mas por causa das cores.
Mas,
quem é, mas quem, é, quem é o vice? Se perguntar na rua, quem é o vice conhecido? Qual é?
É. É. Peito voltou.
Ô, meu querido Indinho, cadê a sua televisãozinha? A televisãozinha do Indio hoje foi um espetáculo no Bate-Bola Nacional.
É mesmo,
é? É, você curtindo o programa No Mundo da Bola aqui pela Nacional Rio 1130, mais querido Brasil, 5:41.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Me ajuda aí, minha querida Gláucia, pro torcedor do Fluminense que tá saindo do trabalho daqui a pouquinho, por volta entre 6:00 e 6:30, também do centro da cidade aqui pro Maracanã e também lá no problema que teve no Shopping da Gávea, o incêndio do Teatro Clara Nunes. E tivemos problemas lá e nesse momento deve estar engarrafado também a ponte, como sempre, né?
Borrecito, pro pessoal que tá indo pro Maracanã, sim, como diz o pessoal da Prefeitura do Rio, melhor maneira é sempre o transporte público, sempre o metrô ou os trens da Supervia. Então, se você não quer pegar engarrafamento, não tem opção. Você tem que pegar ou vai de metrô ou vai de trem, certo? E para quem tá lá na Gávea, aquele acidente, né, que estava envolvendo, que envolveu um ônibus e uma moto e estava ocupando uma faixa ali da Avenida Rodrigo Otávio, na altura da Praça Sibelius, a via já foi liberada, o trânsito já voltou a ficar normal naquele trecho. Marquês de São Vicente continua interditada, o que deixa o trânsito bastante confuso ali no entorno, né, do Shopping da Gávea. Bom, falando de Ponte Rio-Niterói, tempo de travessia no sentido Niterói é de 25 minutos, né? O sentido Niterói tem retenção da grande curva até o vão central, na chegada ao pedágio e nas saídas para Jansen de Melo e Feliciano Sodré e também para Alameda São Boaventura. No sentido Rio, o fluxo é bom e o tempo de travessia permanece em 13 minutos. Lembra que eu te falei que teve um capotamento na linha vermelha?
Isso.
Então, trânsito bastante complicado lá no local, sentido Baixada, altura do Galeão. É, foi um acidente bem, bem feio, né? Foi um capotamento bem feio. Então, vários internautas postando fotos, né, do que está acontecendo no local, do resgate que está sendo feito. A linha vermelha que apresenta lentidão desde o Caju, sentido Baixada, por conta dessa faixa ocupada ali na altura do Galeão. Os bombeiros estão no local para prestar resgate, né, aos ocupantes desse carro. Certo, Borges?
É a nossa Glaucinha, como está de a volta para casa do Carioca, sempre com a Glaucia Araújo, com panorama do trânsito, panorama também do tempo para você. Temperatura na cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. 5h43. É o Botafogo, vai jogar contra o Santos no Pacaembu amanhã, 9 da noite. E quem teve lá no Engenhão, no estádio Nilton Santos, acompanhando o treinamento final do Botafogo, foi ele. Ele tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Botafogo encara o Santos nesta quarta noite no estádio do Pacaembu pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O alvinegro carioca não vai contar com Ayrton e Vitor Luiz. No lugar de Ayrton deve jogar Rodrigo Lindoso, já recuperado de dores musculares. Já na lateral esquerda, Gilson assume a posição diante dos santistas.
Ah, o Santos, todos nós sabemos da qualidade do Santos. É uma equipe de muita técnica. Nós temos que ter muita atenção. Eles no brasileiro não vêm num bom momento, não tiveram um início bom, perderam um clássico, saída de treinador. É um jogo que nós temos que ter muita atenção, para que nós possamos sair de lá com um bom resultado. Sabemos que será difícil, mas nós temos totais condições de sair com a vitória lá de São Paulo.
Gilson chegou este ano ao Botafogo e o lateral de 31 anos vai ter a chance de jogar pela primeira vez como titular do alvinegro carioca.
Olha, amanhã é uma oportunidade que eu venho esperando no Campeonato Brasileiro, iniciar uma partida. É diferente você iniciar uma partida do que entrar no decorrer dela. Estou preparado, venho me preparando nos treinamentos e sempre quando entro também, também procuro dar o meu melhor, sempre procurando ajudar a equipe. Amanhã espero fazer um bom jogo junto com nossos companheiros e que nós possamos conquistar uma vitória lá e dar sequência na competição.
No treino desta terça, antes da viagem para São Paulo, o presidente do clube, Carlos Eduardo Pereira, teve uma conversa reservada com os jogadores e a comissão técnica. O assunto não foi divulgado à imprensa. Montijo deve viajar com o grupo para São Paulo e, depois de 15 jogos fora do time, deve começar a partida no banco de reservas. Convocado para a seleção paraguaia, o goleiro Gatito Fernandes também está fora do jogo contra o Santos. Elton Leite assume a titularidade e o ídolo Jefferson pode reaparecer no banco botafoguense, mas somente no jogo de domingo contra o Curitiba, às 11 horas da manhã, no estádio Nilton Santos. A última boa notícia do Fogão é que o jovem zagueiro Igor Rabelo, de 22 anos, renovou o contrato. Igor fica até o fim de 2019 no Botafogo, com multa rescisória de R$40 milhões.
Se você não entendeu, cabeça, nem eu. Falando baixinho aqui.
Ô Borges, eu recebi uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, o 997849503. Rapidinho, gente, só deu uma confusão aqui. Eu tenho ouvinte perguntando, Borges, que eu não vou identificar por motivos claros, mas eu conheci. É com o nosso conselheiro Pinto da freguesia. Além dele, outros ouvintes que eu não vou revelar o nome, mas pergunta se você sussurra pra gravar.
Isso? Você sussurra pra gravar?
Olha, eu acho difícil esse jogo contra o Santos. Que isso? Entendeu? É um jogo difícil. Eu acredito que o Botafogo.
Agora, ô Glaucinha. Glaucinha.
A Glaucia saiu, ruborizada, saiu, Borges.
Sussurrando, Glaucia.
Fala, Glaucia. Lendo o poema. Um consultório sentimental.
A Glaucia ficou tão horrorizada que ela até saiu do estúdio.
Saiu do estúdio.
Me ajuda aí, Marcos Gomes, depois dessa. Mas agora um abraço pro nosso Rodrigo Ricardo. Olha, é um jogo difícil. Mas volta o Lindoso, volta o Montijo. Mas o Botafogo tem coisa de vencer.
É isso.
Falando mesmo. Agora no tom de futebol, ó, um jogo complicado pro Botafogo amanhã. O Vasco não deixa.
Você tem que analisar tudo, Valdir. O cara pode ter passado mal e precisava gravar.
Pode ter dado um extemporâneo, tem que correr. Para rápido.
Aí teve que fazer lá no local.
Baixinho.
Não, no local.
No local,
Imagina.
Olha, Borges, é um jogo difícil. O Jefferson vai ficar no banco, jogo difícil. O presidente esteve lá hoje, mas o time está motivado, o salário está em dia. E vamos que vamos. Nossa, o Rodrigo Ricardo. Gente, muito bom. Ô, Luiz Vergara, tu gostou dessa, não?
Ô, Valdir.
Fala.
O Ronildo de Nova Friburgo, ele quer saber se nos momentos mais graves você sussurra ou grita.
Não, gritar não, amigo. Gritar não. Sussurrar tudo bem. Gritar não.
Mas será que o Botafogo vai gritar amanhã?
Quando Eita! Eu espero que quem grite é o Santos. Ai!
Sim, mas o Botafogo e Santos, ó. Vamos falar do Botafogo. Grande jogo. Segue
jogo,
o programa.
Jogo que marca. Não, um jogo que marcou muito, porque era aquela final de 95. No mesmo local nós estávamos lá, né? 17 de dezembro de 95. O Santos, agora falando do jogo. O Santos vem de duas derrotas e fazendo uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro. Olha como é o futebol. O Santos faz uma bela campanha na Copa do Brasil. É o único brasileiro invicto na Libertadores. Levou duas pancadas seguidas no Campeonato Brasileiro. Perdeu em casa para o Cruzeiro, 1-0. E perdeu sábado para o Corinthians, 2-0. Passaram o Serol no Dorival Júnior. Está para acertar com o Levi Cup, que ele dirige o time amanhã, o Elano. Bom jogador, por sinal. E foi um bom jogador, foi bem aqui no Flamengo, mas foi um grande jogador na seleção, no Santos principalmente. Então é um jogo difícil, o Botafogo não tem o Ayrton, não tem o Vitor Luiz, volta o Lindoso, entra o Gilson na lateral esquerda. Jogo difícil, Borges, mas dentro daquela filosofia do Botafogo, o Botafogo rende muito bem fora de casa contra esses adversários. Joga fechadinho, só que tem que ter um pouco mais de tranquilidade na finalização para poder trazer um resultado positivo. Se a gente analisar bem, até o empate não é ruim. Aí o Botafogo tem obrigação de vencer uma equipe que está muito bem no campeonato, que é o Curitiba, domingo, 11
e
da manhã.
E o Gilson, bom substituto para o Vitor Luiz?
Bom, experiente, jogador que sabe jogar, entrou bem contra o Flamengo, tem entrado bem nos últimos jogos, jogador rodado. Eu acho que é um bom substituto para o Vitor Luiz. Mas eu conversei ontem com o fisiologista do Botafogo, meu amigo Manuel Coutinho, ele me disse que é provável que para domingo dê para o Vitor Luiz jogar, hein? Não é oficial, mas pode até vir a jogar. O Ayrton é que sim, que é uma contusão, que pode demorar de 2 meses e meio a 3 meses. E como é o futebol, né? O Ayrton estava próximo de renovar o contrato, mas o Botafogo vai renovar o seu contrato. Ayrton é um bom jogador que tem o salário mais, um dos salários mais baixos do elenco do Botafogo, porque foi uma aposta dele com o Ricardo Gomes. Ele estava mal, estava no grupo que ia ser dispensado. Aí no início do ano passado o Ricardo Gomes conversou com ele, passou a ser outro jogador, e o contrato dele termina em dezembro, mas o Botafogo deve dar um reajuste, renovar o contrato com ele agora, então, até por questão de moral, sabe, né? De moral, de respeito, de cidadania. E isso é uma coisa que o presidente Carlos Eduardo não abre mão. Então o Ayrton deve renovar o seu contrato com o Botafogo, mesmo só voltando a partir de setembro. E outro problema de renovação que o Botafogo tem é o Jefferson. 1 ano e 1 mês sem jogar, o Botafogo propôs uma renovação por 1 ano sem reajuste. E ele deve aceitar. Também você. Vem cá, 350 mil, tu quer reajuste?
Não.
Eu também não.
5,51.
Valdir Luiz.
Que isso? Essa vozinha no meu ouvido aqui, ó.
5,51.
Nacional Jornalismo.
Campanha inicia nova fase na busca por crianças desaparecidas no Rio. Milhares de cartazes com fotos começam a ser distribuídos em pontos de grande circulação de pessoas. A reportagem é de Raquel Júnior.
Cleiton Fernandes desapareceu em 15 de abril de 2015, aos 13 anos. Lucas Pereira, em 21 de junho de 2008, quando tinha 4 anos. Poliana Ribeiro tinha 10, quando desapareceu em 2 de abril de 2015. Em dezembro deste ano, ela completa 13 anos. Os rostos dessas e de outras 64 crianças e adolescentes estão nos 25 mil novos cartazes que começam a circular nesta semana e vão ser distribuídos mantidos em escolas, rodoviárias, hospitais e empresas do Rio de Janeiro e de outros estados. Feita anualmente, a campanha traz neste ano uma informação nova que foi incluída a pedido das mães dos desaparecidos. A data de desaparecimento da criança para auxiliar a quem está lendo o cartaz a projetar como ela estaria na atualidade. A presidente da Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA, América Tereza da Silva, pede à sociedade que preste atenção nas imagens.
O que a gente pede é que a população, quando deparar com um cartaz deste, que ela olhe com carinho, né? Porque só quem tem um familiar desaparecido sabe a dor que é. É uma busca constante, diferente do sepultamento, que acaba. Essa busca não acaba jamais.
Estão desaparecidas atualmente no estado do Rio 526 crianças e adolescentes. Desde 2005, o Brasil conta com uma lei que determina a busca imediata dos desaparecidos. A América alerta para a necessidade de comunicação rápida à delegacia ou ao conselho tutelar em um caso de desaparecimento.
Não deixa para daqui uma hora, 24 horas, 6 horas. É muito tempo. 24 horas você vai de um estado para outro, até para o exterior, né? Desapareceu, está no local que deveria, registro e vamos atrás.
A campanha SOS Crianças Desaparecidas já localizou mais de 3 mil pessoas em 22 anos de funcionamento. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Valeu, sempre o Jornalismo em Ação, repórter Raquel Júnior para você aqui no programa No Mundo da Bola, apresentado no Maracanã. Daqui a pouquinho, 19h30, você vai curtir o show de bola nacional pela internet no abc.com.br, nos nossos aplicativos, a partir de 8h10 no seu radinho pela Nacional Rio Brasília e toda a rede pública de rádio, e você curtindo o programa No Mundo da Bola, direto do Maraca, com os trabalhos técnicos Ed Guimarães, com o nosso Sebastião Luiz Xavier na mesa de áudio e o Vinícius Sampaio no controle geral, ao lado do Jorge Brum. 5h54.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O Botafogo venceu com folga a segunda etapa do Campeonato Remo na Lagoa Rodrigo de Freitas. O clube alvinegro fez 172 pontos, 45 a mais que o Flamengo, segundo colocado com 127 pontos. Em terceiro ficou o Vasco da Gama com 112 pontos. A terceira etapa está marcada para o dia 2 de julho e terá participação de atletas do Chile nas provas 2 masculino e 4 feminino. Confira a classificação do campeonato. Botafogo com 297 pontos, Vasco da Gama com 251 em segundo, terceiro lugar Flamengo com 233 pontos. Essa é a classificação. Ainda temos o seguinte: esse mês, no dia 17, 18, Copa do Mundo, a segunda etapa que vai ser em Poznań, na Polônia. De 16 a 18 de junho, o Circuito de Jovens Talentos, que o lugar ainda está indefinido. No dia 18/6, Copa Curitiba de Remo, a segunda etapa. E no dia 24/6, Campeonato Catarinense de Remo Júnior, Florianópolis, que é o local. No Rio Grande do Sul, em virtude da situação do Guaíba, muito cheio e com correnteza forte, trazendo detritos para o Rio, a regata do dia 3 de julho foi suspensa e é a segunda etapa do Circuito de Velocidade 2017. Está adiada e ainda não se tem uma data definida. Em breve ela será divulgada.
Valeu, tá aí o nosso Wagner Gomes e sempre o Momento Estádio pra você. E vamos curtir agora o Vasco da Gama, no Oficial do Vasco, 5h56.
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão.
Aí, galera, o Vasco da Gama, né? O Vascão da Gama, o grande Vasco da Gama, que vai enfrentar o seu jogo amanhã contra o Corinthians. Casa cheia, com certeza. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa. O nosso Vamburgo, o nosso Jorge Vamburgo, estará informando tudo no plantão nacional de esporte, como hoje também no show de bola nacional. Vem ele aí, batendo legal.
Luiz Ferreira.
Olha, Borges, o Vasco está se preparando aí para essa partida contra o Corinthians. A gente tem expectativa de casa cheia em São Januário. A Rádio Nacional vai estar lá. A gente lembra de duas coisas. O Milton Mendes está suspenso por conta da sua expulsão no jogo contra o Grêmio. Ednelson Silva vai comandar o Vasco contra o Timão. A tendência, Borges, é que o Vasco repita o mesmo time que venceu o Fluminense em São Januário. Martin Silva no gol, Gilberto, Breno, Paulão e Henrique, Jean Douglas, Iago Pikachu voltando ao time e Matheus Vital no ataque, Luiz Fabiano e Kelvin. Borges, no Mundo da Bola hoje a gente trazia a palavra do presidente Eurico Miranda, na qual ele reclamava de 5 pênaltis marcados em 4 partidos. Vamos ouvir só a opinião do Paulão sobre esse número de pênaltis marcados contra o Vasco da Gama. Vamos ouvir.
Cara, infelizmente isso vem atrapalhando um pouco o nosso caminho, né? É, são 5 pênaltis em 4 jogos. Pênaltis, alguns claros, outros meio que duvidosos ali. Não tendenciosos, mas duvidosos em seguida o jogo, né? É, isso vem tirando um pouco o nosso sono, até mesmo porque nós sabemos que esse é um tipo de lance que determina a partida, né? É, são coisas que, claro, acabam acontecendo. Eu acho que é um momento que nossa equipe tem que ter mais atenção. Todos nós temos que ter mais atenção, até mesmo porque nós sabemos que a bola parada define jogo, e principalmente quando é uma bola dentro da área que precisa ter atenção no marcador, mas também precisa ter um pouco mais atenção na bola. Mas é uma coisa que a gente precisa melhorar e tentar evitar ao máximo esse tipo de jogada, que é a bola parada ali, para que eu possa correr um pênalti futuro.
Tá aí o Paulão. Diz que ao invés do que o Eurico Miranda falou, que tem que estar de olho aberto, que está preocupado com esse número de pênaltis, o Paulão prefere focar mais na defesa e trabalhar para que esses lances não aconteçam nem dentro, nem perto da área do Vasco, e vai se consertar nas vitórias. Como o Vasco encara o Corinthians amanhã, o Paulão também falou do Timão, adversário desta quarta-feira.
Nós temos que nos propor a todos marcarem, entrar um pouco atrás da linha da bola, todo mundo ter atenção na marcação. Isso parte do sistema ofensivo nosso até o nosso goleiro, né, até o Martin. Então acho que todo mundo tem que ter atenção e a marcação dobrada. Até porque nós sabemos que a qualidade que o Corinthians tem, são jogadores importantes que sabem ali ter o último passe, ter o último gol e ser definidores de jogada. O João é especialista nisso, é um jogador que tem muita qualidade, a gente precisa ter muita atenção nele, como precisamos ter em todos os outros. É, dentro disso, nossa equipe é jogar como nós viemos jogando dentro de casa. Eu acho que fizemos uma grande partida fora de casa, no meu ver. Fizemos uma grande partida, independente do resultado, claro. O último gol ali se deu em 5 segundos, faltando para acabar o jogo. Então, é uma coisa que, de repente, faltou atenção naquele lance. Mas, como eu falei agora há pouco, do lance do pênalti. Mas foi uma boa partida nossa. Então, acredito que, repetindo um pouco do que a gente fez fora de casa, que é diminuir os espaços, não dar os espaços para os jogadores flutuarem com a bola. E o que a gente vem jogando dentro de casa, eu acho que, de repente, vamos conseguir aqui um resultado positivo. Claro, respeitando a equipe do Corinthians, mas sabendo que, também, como tem jogadores definidores do lado de lá, o Jô, nós temos o Luiz Fabiano, que é um excelente atacante.
Repetindo, nós já vimos aí o zagueiro Paulão, que vai formar a dupla de zaga com o Breno amanhã. Repetindo, o time que deve entrar em campo contra o Corinthians: Martin Silva no gol, Gilberto, Breno, Paulão e Henrique, Jean Douglas, Iago Pikachu e Matheus Vital, Kelvin e Fabuloso. Para os relacionados para a partida, Carlos Bosch, o zagueiro Lucas Rocha e o atacante Caio Monteiro devem ser as novidades do Milton Mendes, que vai estar fora, mas o Vascão vai ser comandado pelo Ednelson Silva. Borges?
O detalhe, Valdir, a questão do presidente do Vasco, até acho normal que ele venha e dizer que está de olho na comissão de arbitragem, até para dar uma pressionada, porque está tendo muitos pênaltis contra o Vasco, 5 em 4 partidos. Mas todos foram. É bom lembrar que todos foram pênaltis.
Eu só tenho uma dúvida no primeiro contra o Palmeiras.
O primeiro contra o Palmeiras.
Achei que foi rigoroso demais. Mas os outros dois contra o Fluminense, o segundo contra o Palmeiras e agora contra o Grêmio, foram pênaltis, claro.
Sim, mas eu acho
Ele está dando uma pressionada, está no papel dele.
Está no papel dele como presidente. Agora, o jogador também está no papel dele. O Paulão dizendo que não vai ficar esquentando com pênalti toda hora. Eu vou esquentar com jogar bem, a zaga jogar bem, proteger bem, e que não aconteça mais isso.
Eu acho que eu contra o Corinthians, eu jogaria com... Não com o Pikachu. Eu jogaria com o Wellington. Com o Wellington como jogou contra o Grêmio, o Jean e o Wellington, para dar um pouco mais de proteção à zaga, liberava um pouco mais o Douglas e colocaria até o Nenê, mas já vi que o Nenê vai ficar no banco. Então, o problema do Vasco era a falta de marcação no meio-campo. Meio-campo muito exposto, porque o Douglas, ele sai muito pro jogo e não marca tão bem como sai jogando. E o Pikachu, todo mundo sabe que não marca ninguém. Jogador veloz, faz bem pelos lados, bem pelo meio também, mas não é de marcar. Então, só o Jean que marca. e aí estoura na zaga, que é uma zaga pesada. E o Paulão, tecnicamente, é um jogador que tem limitações, mas é um jogador de muita raça, bom no jogo aéreo, bom na cobertura. Então não pode ficar no mano a mano com qualquer atacante. Então os pênaltis aconteceram, mas a pressão é válida.
Informação de última hora, Luiz Ferreira.
Borges, da CBF, confirmou o adiamento da partida entre Chapecoense e Grêmio para a próxima quinta-feira, às 19h30. Como o aeroporto da cidade de Chapecó não apresentava condições de operar e o Clube Gaúcho descartou realizar o deslocamento por ônibus por questões de segurança nesta terça-feira, a entidade acatou o pedido da mudança da data do jogo, que estava previsto para amanhã, 21h45. A decisão do Grêmio de não ir de ônibus, como fez a Chapecoense, leva em conta a segurança, Borges.
Com certeza, beleza.
A estrada ali, aquela estrada de Florianópolis, qualquer estado, de qualquer cidade de Santa Catarina para Porto Alegre, é muito perigosa.
Muito perigosa, muito perigosa. E o detalhe é o seguinte: Vasco e Corinthians, já mais de 10 mil torcedores comprando antecipadamente, já chegamos quase à casa de 12 mil. Vai ter o público que teve contra o Bahia na sua estreia em São Januário, do time do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série A. Vai ter o público também contra o Fluminense. E os jogadores, quando saíram do jogo contra o Fluminense, todos os jogadores, dizendo que era importante a presença do torcedor em todos os jogos na colina para ajudar o Vasco a fazer um bom Campeonato Brasileiro. Será por aí, Valdir?
Será. Concordo inteiramente. Se você fizer um histórico, todos os campeonatos que o Vasco foi bem, São Januário foi um fator fundamental. Casa cheia, torcida empurrou o time conquistou grandes resultados. Todas as vezes que se o Vasco não jogou bem em São Januário, perdeu demais, ele foi rebaixado. Todas as vezes. Todos os rebaixamentos que o Vasco teve nos últimos anos, e foram 3 no período de 8 anos, o Vasco não usou bem em São Januário. Quando usou bem em São Januário, chegou uma final de Libertadores, conquistou, ganhou um Campeonato Brasileiro, ganhou uma Copa Mercosul, porque soube usar o estádio. E uma coisa que me anima, pelo lado positivo, é que o torcedor do Vasco, eu não fiz nenhum jogo em São Januário ainda no Campeonato Brasileiro, mas acompanhei os dois pela televisão, tanto do Bahia como do Fluminense, que você narrou com o Jorge. Vou fazer amanhã e sábado. E a distância, a gente vê que o torcedor abraçou o time. E isso é legal. A gente sabe que o time do Vasco não é um time que vai brigar pelo título. Mas pelo menos com o abraço do torcedor. E sabendo jogar em São Januário, não vai ser rebaixado.
Valeu, 6h05, o Rio de Janeiro, boa noite para você que está curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui no som da Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Vamos fazer o seguinte, dá uma paradinha e voltamos já já, porque tem trânsito. Eu quero saber como é que a Glaucia está trazendo o torcedor tricolor do centro da cidade, do seu trabalho, da Zona Sul, da Zona Oeste para o Maracanã. Como é que está esse trânsito? Como é que está esse trânsito na Zona Sul, onde tivemos aí o problema de incêndio no Teatro Clara Nunes, lá no Shopping da Gávea? E ali sempre em bola, Mário Ribeiro, por ali a setor do túnel Dois Irmãos, não são três, o nosso Zuzu Anjo, ia chamar de Tutu Anjo, é Zuzu Anjo, tá certo? Fique ligado, daqui a pouquinho, 6:05, voltamos já.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Reviva suas melhores lembranças.
Lembro com muita saudade aquele bailinho.
Momentos marcados por canções inesquecíveis. Sucessos que valem a pena ouvir de novo.
A gente era feliz e não sabia.
Luz e show, 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 Luz e show, de segunda a sábado, às 10 da noite. Aqui na Rádio Nacional.
Música.
Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Valeu, então, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio 6 e 8.
Trânsito com Gláucia Araújo.
E o trânsito no Rio, hein, Gláucia?
Oi, Borges. Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, tem retenções do Caju até a Penha. Na linha vermelha, aquela lentidão desde o Caju no sentido Baixada por conta daquele capotamento na altura do Galeão. Duas faixas estavam interditadas, né, ali próximo a Vigário Geral por conta desse capotamento, por conta do trabalho do Corpo de Bombeiros, né, que estava dando uma assistência lá na linha vermelha. Com isso, o trânsito na linha vermelha segue muito pesado no momento. Na ponte Rio-Niterói também o trânsito bastante intenso, né, sentido Niterói, tempo de travessia de 31 minutos, retenção na subida do vão central, na chegada ao pedágio e também nas saídas para Jansen de Melo. No sentido Rio, o fluxo segue normal, tempo de travessia em 13 minutos. A Avenida Francisco Bicalho com lentidão em direção à Avenida Brasil. Ainda falando sobre linha vermelha, né, no sentido Baixada, também há congestionamento na altura de São Cristóvão até o acesso para a BR-040. Ou seja, o trânsito muito intenso no momento ali na linha vermelha, não é uma boa opção no local, né, no momento. A linha amarela sentido Fundão tem o trânsito bom e no sentido Barra da Tijuca tem trânsito lento da saída 4 de Pilares até Água Santa, fluxo intenso de veículos também no momento na linha amarela, trânsito bastante pesado no Rio de Janeiro, né, nas principais vias de acesso à Zona Norte e também à Zona Oeste. Borges, falando sobre o incêndio, né, que você tinha perguntado, 9 pessoas foram atendidas, né, depois daquele incêndio lá no Teatro Clara Nunes. 4 viaturas dos bombeiros atuaram no local. Então foram 9 pessoas atendidas durante o incêndio que atingiu o Teatro Clara Nunes, ali que fica dentro do Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio, durante a tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 7 foram por inalação de fumaça e 2 tiveram mal súbito, né? 2 vítimas foram levadas para o Hospital Miguel Couto e o trânsito permanece pesado no local também, ali na Gávea. Borges?
Valeu então, minha querida Gláucia Araújo. Volta daqui a pouquinho, volta com a gente. Hoje não temos o programa Sintonia Nacional, apresentado com sempre com muita classe pela nossa Gláucia Araújo, mas temos a partir de 10h30.
Mas amanhã tem.
Show. Mas amanhã tem.
É, hoje tem muito show, Cirilão arrebentando nas audiências, mas amanhã não vamos ficar privado de ouvir esse maior talento feminino do rádio, que é a Gláucia Araújo.
Então você tem uma chance hoje. Vou te dar uma chance daquelas.
Qual delas?
Que eu nunca dei.
Que isso, mano?
É, nunca dei. O seguinte, você vai escolher uma música do Muzi Show pra gente tocar no final do programa.
Olha,
vai escolher. Não, peraí. Tá daqui bom. A pouco você escolhe. Daqui a pouco tá você bom. Escolhe, tá bom? 6h11.
Valdir Luiz.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Dia não muito inspirado para Jay Murray, ao lado do britânico, o brasileiro Bruno Soares, foi eliminado nas quartas de final do torneio de Roland Garros pelo mexicano Santiago Gonzalez e o americano Donald Young. Foi 3-6, 7-6, 7-6 em 2 horas e 22 minutos de jogo. Os adversários tiveram chance de abrir vantagem no início da partida, mas Soares e Murray impediram a quebra. E o brasileiro e o britânico cresceram, fizeram 4-1, mas enfim, o resultado final não foi favorável à dupla em que participa o brasileiro Bruno Soares.
Esse é o Wagner Gomes, conosco no Momento Estádio, você sempre comenta o Momento Estádio. Algum detalhe a mais Momento Estádio pra gente, meu querido Luiz Ferreira?
Por enquanto não, Bó, a gente tá de olho aqui no que tá acontecendo, nos... não só nos esportes olímpicos e paralímpicos, mas também no futebol. A novidade que a gente tem aqui, Borges, é que a revista France Football elegeu os 11 melhores jogadores da Liga dos Campeões da Europa. E tem ausência considerável. Sabe quem tá fora?
Quem?
Messi. Time claro, principal, Messi. Buffon da Juventus, Daniel Alves da Juventus também, Bonucci da Juventus, Sérgio Ramos do Real Madrid, terminando a zaga, Marcelo do Real Madrid. Meio campo, tem o Fabinho do Mônaco, Modric do Real Madrid e o Lemar. Eu vou confirmar de onde que é esse Lemar aqui, que o nome dele não me fugiu. O ataque com Dybala da Juventus, Cristiano Ronaldo, claro, e o Neymar do Barcelona. A gente só confirmar aqui, o Borges, qual é o time do Lemar. É do Mônaco, Joga com o Fabinho no Mônaco, foi até a sensação da Liga dos Campeões. Messi fora da seleção dos melhores da Liga dos Campeões, Borges.
Ô Borges, você falou negócio de música do Musishow, o seu Adir lá de Inhaúma ligou dando uma sugestão. Ele falou de Manhãs de Setembro, da Vanusa.
Não, eu quero Renato e seus Blue Caps, já tô avisando logo.
Atenção, Índio Xavier.
Renato e seus Blue Caps, ô, meu Borges. Amigo Renato Barros.
Não, é amigo seu ou você tá pedindo porque a música é boa? Rapaz,
a música é amigo. O Renato e seus Blue Caps moram conjunto da Jovem Guarda. Moram que foi, junto com os The Fever, foram maravilhosos. Todo mundo dançou, a canção dançou porque ela era uma menina, era muito menininha naquela época. Hoje é uma senhora precoce.
Ô, 6 Borges, e 13. E o seu Adir mandou um abraço aí pro seu Valdir. E olha um só uma coisa do trânsito aqui, a linha vermelha, ela foi totalmente liberada após aquele capotamento de veículo, mas os reflexos seguem desde São Conrado, tá certo?
Posso continuar o programa?
Sim, senhor, por favor.
Eu, hein?
6 e 14.
Nacional Jornalismo.
Operações policiais e comunidades da Zona Norte deixam 4 mortos e mais de 1.200 alunos sem aula. Reportagem de Ícaro Matos.
3 pessoas morreram durante uma operação da Polícia Militar no Morro de São Carlos e em comunidades vizinhas, no bairro do Estácio, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira. Segundo informações da PM, homens do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Corporação, realizavam uma incursão na comunidade quando foram atacados por traficantes. Ainda de acordo com a Polícia Militar, 3 suspeitos ficaram feridos no confronto. Eles foram socorridos para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade, mas não resistiram aos ferimentos. Os policiais também apreenderam 3 pistolas, 2 carregadores e munições. Por causa da operação, uma escola, 2 creches e 2 espaços de desenvolvimento infantil ficaram fechados na região do Morro de São Carlos. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 1.103 alunos ficaram sem aula. Outro suspeito foi baleado e também morreu durante uma operação da Polícia Civil no Morro do Borel, na Tijuca, zona norte da cidade. Devido à ação, 2 espaços de desenvolvimento infantil foram fechados por motivos de segurança. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 100 alunos ficaram sem aulas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Valeu, Ícaro Matos, são 6h15 aqui, daqui a pouquinho, 7h30 da noite pela internet, você vai conferir o Show de Bola Nacional pela nossa internet no ebc.com.br, nos nossos aplicativos, é só você curtir o Show de Bola Nacional para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro Fluminense e Atlético Paranaense. Eu, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e o nosso Ed Guimarães. Esse é muito bom, esse é bom demais, esse vale a pena sempre acompanhá-lo de novo lá do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro, de todos da Seleção Nacional do Rádio, tá certo? A partir de 8h10 no seu radinho pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede pública de rádio, você vai conferir Fluminense e Atlético Paranaense, a bola rolando às 8 da noite. Daqui a pouquinho, nessa terça-feira, você curtindo aqui o Show de Bola Nacional. Agora, pra curtir o Fluminense, vamos com o fundo, fechamento e na reta final do programa Show da Bola, 6h16. É o Fluminense, quem acompanha o Fluminense, quem vai trazer o Fluminense no mundo da bola é ele, o Maneiro.
Rafael Monteiro.
Boa noite, Rafa.
Muito boa noite, Carlos Borges. Os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Nesse momento aqui no Maracanã, Carlos Borges, praticamente vazio. A torcida do Fluminense está chegando. Temperatura no Rio de Janeiro de 23 graus. E a expectativa entre 15 a mil torcedores para essa partida contra o Atlético Paranaense aqui no Maracanã. E sobre o time que deve começar jogando, o técnico Abel Braga deve manter praticamente o mesmo que venceu o Vitória da Bahia por 2-1 no último sábado. A única mudança deve ser Luiz Fernando na contenção. Orejuela foi convocado para a seleção do Equador e quem deve entrar no seu lugar é o jogador da base, 22 anos, Luiz Fernando. E deve manter também o técnico Abel Braga as duas modificações partida, na verdade as três modificações em relação à partida contra o Vitória da Bahia no último final de semana. Cavalieri deve permanecer no banco de reservas, enquanto Júlio César deve começar jogando. Nogueira também fica no banco e Reginaldo, que está melhor de acordo com o técnico Abel Braga nos treinamentos, deve ser o titular da partida de daqui a pouquinho aqui contra o Atlético Paranaense no Maracanã. E como Pierre e Douglas estão se recuperando de lesão, Renato, lateral direito do Fluminense, deve jogar improvisado no meio-campo. E um jogador especial, Carlos Borges, que vem alegrando muito o técnico Abel Braga, ele que sentiu uma lesão no acrômio clavicular, uma lesão no ombro, jogou no sacrifício, partida passada, com dores ainda, através de anestesia, vem jogando muito bem, o jogador da base do Fluminense é o Wendel, e o técnico Abel Braga comenta sobre esse jogador.
O menino está indo muito bem, acho que a gente tem que ter os pés no chão, que agora é que é um momento perigoso, né? Que é o momento da transição, é o momento que ele subiu de forma muito rápida alguns degraus. Eu tenho pensado com ele sobre isso. O difícil não é chegar lá em cima nunca. Ver se tu chega em um jogo, dois jogos, três, é manter. Ele está mantendo. Porque a queda é muito rápida, entendeu?
Beleza, esse foi o técnico Abel Braga falando ao microfone da Rádio Nacional, valorizando o Wendel e falando que está no momento de transição, né, Carlos Borges?
É isso aí, a transição do Wendel, que ele está começando a aparecer no time principal e é um grande um jogador que dá opção ao ataque, é o meio de campo tricolor, hein, Valdir?
Excelente jogador, lançado pelo Abel no Campeonato Estadual, se firmou como titular, um jogador que tem sido muito útil para o Fluminense. Em cima do que o Rafael destacou aí, o Renato não é uma novidade jogando no meio campo. O ano passado, no ABC, ele jogou todo o Campeonato Brasileiro da Série B como meio-campista. Então, o Abel está apenas colocando um jogador que já conhece a posição. E como está com muita dificuldade nos jogadores dessa posição de origem, está improvisando o lateral. Jogo complicado para o Fluminense hoje, porque o Atlético Paranaense tem um ponto só, hein? E precisa ganhar, porque está na zona de abaixamento e que pese está na próxima fase da Libertadores e na próxima fase da Copa do Brasil.
E aí, Rafa?
Também é importante ressaltar a questão do Scarpa, jogador que volta de lesão, já tem mais ou menos uns 10 jogos retornando, 10 a 7 jogos, se eu não me engano, e agora ele faz 4 partidas como titular, o Vitória da Bahia na última partida, o Grêmio, o Vasco e também o Atlético Mineiro. A previsão do jogador física, Carlos Borges, chega a 100% a parte física, é daqui a 3 partidas, mas a gente já vai verificando a evolução do atleta durante a partida, por exemplo, a gente viu uma grande evolução em relação ao jogo contra o Vitória, já foi melhor, já deu caneta, bola na trave, já teve uma participação muito mais interessante e o técnico Abel Braga fala sobre o atleta que é considerado o mais importante do elenco tricolor.
Ele vai ser diferente, né? Vai puxar um pouquinho, meu ritmo tá pesado. Por isso que eu resolvi colocar no jogo do Vasco logo no início, ele atingiu o ritmo ideal, não está ainda, mas você vê qual é o diferencial dele.
Beleza, esse foi o técnico Abel Braga falando ao microfone da Rádio Nacional, passando rapidamente aqui pela escalação, Carlos Borges. O provável time do Fluminense para daqui a pouquinho contra o Atlético Paranaense aqui no Maracanã deve ser o seguinte: Júlio César no gol, na direita Lucas, dupla de zaga Henrique e Reginaldo, na esquerda Léo. No meio campo, Luiz Fernando, Renato, Wendel e Scarpa, Richarlison e Henrique Dourado. Esse é o provável time do Fluminense para daqui a pouquinho, Borges.
É, aí o detalhe em relação ao Scarpa, vai, logicamente, é um jogador de alta qualidade, provou isso, é uma questão de ritmo de jogo e de começar, logicamente, a sua parte física ficar ok. Já tem aí 4 jogos, vai pro 5º jogo, já tá realmente muito bem. E fora isso, o que me preocupa é esse meio de campo do Tricolor. O Jorge Ramos, que teve ao lado do Mazella aqui e presente na partida que o Fluminense fez contra o Vitória, na vitória de 2-1, ganhando o rubro-negro baiano por 2-1, o Tricolor Carioca venceu essa partida, disse que o Renato não entrou bem no jogo. O Renato não entrou bem, o Luiz Fernando entrou bem até dentro do contexto da partida. Mas como é que você vê essa mudança drástica no meio de campo Tricolor, Valdir?
Preocupa, você tem toda a razão. Preocupa porque o... perdeu, tirando o Scarpa, ninguém cria mais nesse meio campo, né? Porque o Renato faz o lado aqui. O Wendel é um jogador que tem uma boa saída de bola. O Luiz Fernando é uma esperança do Abel, inclusive no início do ano, ele estava na frente na hierarquia do Wendel. E o Wendel ganhou no campo a condição de ser titular e o Luiz Fernando ficou para trás. Isso preocupa. Se marcar bem o Scarpa, o Fluminense perde aquele jogador de criação. Além de perder o Wellington, que está com problema na região pubiana. Então, Borges, o que me preocupa no Fluminense, o torcedor do Fluminense vai concordar comigo, tem 4 competições e um elenco curto. Primeira Liga, Sul-Americana, não, 3, que foi eliminada na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, tem poucos jogadores. E tem que vender um no meio do ano. Não tem jeito, vai ter que vender um.
Botar as contas em dia.
As contas em dia. E além disso, você tem o Sornosa, que só volta a jogar daqui a 2 meses, né?
Então, de vez em quando perdendo o Orejuela, como perdeu agora para a seleção equatoriana.
Aí você tem o Gu no DM, você tem o Renato Chaves no DM, quer dizer, o Fluminense tem um elenco enxuto, e o próprio presidente Pedro Abad, que é uma pessoa competente, já disse numa entrevista coletiva que tem que vender um jogador e que vai ter que trabalhar com a base para poder levar a competição até o final do ano. Então, no início, está tudo bem, mas os jogos são muito grandes, são muito fortes. Joga hoje, depois joga com o Palmeiras, na quarta-feira. Quarta-feira, não. Joga com o Palmeiras sábado em São Paulo. Depois, quarta-feira, tem jogo de novo pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, na quarta, não, na quinta, aqui dia 15, no feriado contra o Grêmio. Então, ele tem na sequência Palmeiras e Grêmio, 2 equipes postulantes ao título de campeão brasileiro.
Para fechar, Rafael Monteiro, o noticiário do Fluminense, bola rola aqui, 8h, daqui a pouquinho, 7h30, o show de bola, 8h10, no seu radinho, hein, Rafa?
A importância também, eu escutei o Valdir falando sobre a importância do torcedor pro Vasco. O Fluminense também, nesse Campeonato Brasileiro, tem mostrado que vem contando com o apoio do seu torcedor. 2 partidas no mando de campo do Fluminense, 2 vitórias do Tricolor, vitória por 3-2 contra o Santos e também vitória contra o time do Vitória da Bahia, pelo placar de 2-1 no último final de semana. Se a gente pensar no aproveitamento do Fluminense nesse início de Brasileiro, é muito bom, 75% de aproveitamento, e se vencer hoje, dorme na classificação, na primeira classificação do Campeonato Brasileiro, na primeira colocação. Aí sim, depois vai esperar os jogos no decorrer da rodada. E quem fala sobre essa força da torcida aqui no Maracanã é o técnico Abel Braga.
A vaia, ela pode trazer consequências. De repente, nem no que diz respeito à atuação, mas em cima no mental. Né? Porque se ele, mesmo estando é um grande jogador, está bem no momento, mas o mental dele não estiver passando isso para ele, que é possível fazer, ele não faz, cara. Bloqueia. E se bloqueia um, bloqueia dois, bloqueia três, vai ser um problema. Então, acho que nesse ponto aí também, não fizemos nenhuma reunião com o torcedor, mas eu tenho dado esse elogio, dado esse parabéns ao torcedor, porque é um momento, porque a equipe é perigosa, a vaia. Eu acho que tem que ser assim, ó, acabou o jogo, não gostou, vai, tudo bem. Porque sempre tem que procurar mexer, gente, não vamos mexer assim. Coração.
Em relação ao time que deve enfrentar o Fluminense, em relação ao adversário do Tricolor Carioca, o Atlético Paranaense deve começar com o Santos no gol, que substitui o Everton, que está na seleção brasileira, Jonathan na lateral direita, Paulo André e Thiago Heleno é a dupla de zaga, Sid Clay na lateral esquerda, no meio campo, Matheus Rosseto, Otávio, Lúcio Gonçalves e Nicão. No ataque, Pablo, aí vem a dúvida, porque Grafite saiu lesionado na última partida, ficou como dúvida para a partida de daqui a pouquinho, e E pode entrar, se o Grafite não tiver condições, o Eduardo da Silva e o Ederson. Pra gente finalizar o noticiário do Fluminense, Carlos Borges, hoje é um dia muito importante, faz 10 anos do título da Copa do Brasil, final contra o Figueirense em 2017, o primeiro jogo da final, 2007, perdão, primeiro jogo empate em 1-1 no Rio de Janeiro e depois o segundo jogo 1-0 contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, gol de Adriano Magrão, o gol do título, Carlos Borges.
Valeu, parabéns ao Fluminense por esse tempo dessa conquista em 2007. 6h27, fecha com a gente em relação à questão do trânsito em Gláucio Araújo.
Olha, Carlos Borges, ali no entorno do Maracanã, né, já estão interditadas as ruas no entorno já desde as 18 horas e a Prefeitura do Rio continua orientando as pessoas que vão, né, assistir ao jogo do Fluminense que utilizem transporte público. A Supervia disponibiliza 3 trens extras para o retorno dos torcedores que forem assistir ao jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense, né? Logo mais no Maracanã. Após o fim do jogo, vai ter uma viagem extra para Santa Cruz, uma para Japeri e também uma para Saracuruna. Então é a melhor opção realmente utilizar transporte público. No trânsito, continua trânsito intenso na ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, trânsito fluxo bom no sentido Rio de Janeiro. A linha vermelha já foi totalmente liberada, mas permanecem os reflexos no sentido Baixada Fluminense. Carlos Borges.
Rapidinho, Fluminense e Atlético Paranaense. Amanhã falamos do Vasco. Fluminense e Atlético Paranaense. Resultado hoje,
hein, eu Glaucia? Acho que vai dar 2-1 Fluminense.
Você, Luiz Ferreira.
Sigo a Glaucia, 2-1 Flusão.
Pra mim também 3-1 Fluminense. Você, Valdir?
1-1.
1-1, tá certo então.
Borges. O Renato... Só uma última informação do trânsito, a Praça da Bandeira e Rádio Oeste tem retenções aí em direção ao Meier até a chegada ao Maracanã, né? Então o pessoal, os torcedores do Fluminense, indo, né, no sentido Maracanã, estão pegando um trânsito bastante intenso no local até a chegada ao Maracanã, mais um motivo para usar o transporte público. Um beijo, até amanhã.
Um beijo, até amanhã e vamos de Renato e
seu... Em homenagem a Gláucia, menina linda.
O meu primeiro amor.
Ah, primeiro amor, tá bom. Essa também é boa.
Na sequência vem as últimas batidores da política com Rosinha Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio volta já pela internet. Às 7h30 para Fluminense e Atlético Paranaense. Olha aí. Eu disse pra você que...
Renato Souza Bloqueb.
Não canta não, tio.
Levanta aí.
É tio mesmo.
Pô, rapaziada!
Bora, mala!